up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up. Don't give up the fight. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura, inscreveu no passado dia 9 deste mês de julho, na sua lista de Património Mundial da Humanidade, o Cais do Valongo. Trata-se de um sítio arqueológico situado no centro do Rio de Janeiro e que engloba toda a atual Praça do Jornal do Comércio. É a zona portuária mais antiga do Rio. O cais foi construído em pedra a partir de 1811 para o desembarque de pessoas levadas da África como escravas para a América do Sul.
A região do Valongo foi inicialmente ocupada para receber os africanos escravizados, que antes chegavam pela Praça 15, pelo centro da cidade, pelo então Paço Colonial e Paço Imperial. Como a cidade crescia no final do século XVIII, foi por bem as autoridades entenderam colocar a chegada dos africanos num lugar distante. Quer dizer, o cais, no final do século XVIII, o cais do Valongo era considerado distante do centro da cidade. Então, a chegada dos africanos foi deslocada para lá para diminuir os problemas que o tráfico trazia para a cidade, não é? As doenças e a mortalidade. E protegia, né, as consciências que não queriam ver a chegada dos africanos.
Por esse cais terá entrado, entre os séculos XVIII e XIX, cerca de 1 milhão de africanos escravizados.
Por aqui entraram, talvez, segundo algumas pesquisas, cerca de 1 milhão de africanos.
O cais do Valongo é por onde chegaram, né, milhares, centenas de milhares de africanos entre o final do século XVIII e o início do século XIX.
Eram as vozes de Marta Abreu e Milton Guran no vídeo Memórias do Valongo, realizado em 2014 por Toninho Morici e que se pode encontrar no YouTube. O cais do Valongo sofreu várias transformações até ser aterrado em 1911. Esse sítio arqueológico, que apresenta 3 níveis, veio ao de cima em 2011, durante as escavações das obras do Porto Maravilha. O objetivo era a revalorização urbana da cidade, com vista na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. Mas, explica Milton Guran, membro do projeto da Unesco A Rota do Escravo, aqueles que tinham a memória desse cais chamaram logo atenção para ele.
O movimento popular, a sociedade civil, sempre se manteve atenta. Os moradores da região sempre guardaram na sua saga de oralidade a força desse espaço aqui. Quer dizer, a cidade, através dos seus habitantes daqui, nunca esqueceu o que se passou nesse pedaço de terra aqui. E aos poucos foram sendo resgatados. A academia estava atenta a isso. Quando começaram a escavação, a universidade imediatamente disse: atenção, o cais do Valongo está embaixo. E nós redescobrimos o cais. Ele está aqui, com aquelas pedras pisadas de sempre. E agora nós começamos o resgate do cais do Valongo como local de memória. Mas não é só aquele pedacinho de pedra, é esse entorno. Nós temos aqui a Docas Pedro II, que é um monumento à capacidade dos descendentes de africanos a contribuir decisivamente para a construção desse país. Porque nós pensamos sempre no escravo doméstico, no escravo das minas, no escravo da lavoura. Pois bem, foram filhos dos escravos das minas, das lavouras, dos escravos domésticos, os irmãos Rebouças, que construíram esse maravilhoso pavilhão que recebeu o nome de Docas Pedro II em homenagem ao monarca que permitiu a esses descendentes de escravos a privarem da sua intimidade e que valorizou o trabalho desses descendentes de escravos. Então, a Doca Pedro II complementa e dá sequência a esse sítio de memória ímpar que é o cais do Valongo. porque com a Docas Pedro II se fecha uma equação. Aqueles que entraram aqui a ferros ferrados geraram filhos e netos que seguiram construindo esse país. A herança africana é a construção da nação que a gente vive hoje. E como Valongo é a expressão da tragédia, é a expressão da dor, é a expressão da injustiça máxima, da exclusão absoluta, Docas Pedro II é a expressão da superação, da conquista, da transformação, da tragédia em realização humana positiva.
O desaterro do cais do Valongo e a sua inclusão na lista do Património Mundial da Humanidade por parte da Unesco constitui uma oportunidade de reflexão sobre a tragédia da escravatura e a construção de um Brasil melhor, sublinha, por sua vez, Rebeca Otero, coordenadora interina da Cultura Unesco Brasil.
Ali a intenção, a ideia, né, de estar podendo transformar aquele local em patrimônio mundial é que nós possamos refletir, né, trazer para a sociedade brasileira uma reflexão sobre a questão racial, né, sobre a questão dos afrodescendentes, não só que essa história de escravidão não se repita novamente, mas que também possamos fazer uma reflexão sobre o momento atual, sobre a questão da discriminação racial na sociedade brasileira, as questões relacionadas à intolerância e poder construir, né, um Brasil livre de discriminação racial.
Eu tenho mano negro, tenho mano branco, e mano com mano de um é do outro a mão. Eu tenho mano negro, tenho mano branco, e mano com mano de um é do outro a mão.
A proclamação do Cais do Valongo a Património da Humanidade cai como que uma cereja em cima do bolo, no período em que se está a viver a Década Internacional dos Afrodescendentes, proclamado pela ONU e que vai de 2015 a 2024.
Sem dúvida, né? Então veio realmente num bom momento em que a gente tem, né, a década dos afrodescendentes, né, onde um dos aspectos mais importantes na questão da década, né, é realizar conscientização para informar o público sobre a questão da história, as contribuições, os desafios, as experiências contemporâneas, a situação dos direitos humanos da população afrodescendente. Então, essa conscientização, você tendo um sítio do patrimônio histórico e arqueológico, né, preservado e as pessoas podendo estar visitando este local, né, e refletindo sobre tudo que aconteceu, é muito importante para que essa conscientização venha a acontecer. Então, nós aqui na Unesco Brasil temos algumas iniciativas bastante importantes, além dessa questão do patrimônio, nós também traduzimos a coleção de História Geral da África para o português, né, e já fizemos esse lançamento e agora a Unesco está finalizando, já em fase final, o nono volume que trata da diáspora. E as das diásporas africanas, a brasileira é a maior, né? Então, nós também temos isso e todas essas informações, somada à questão do sítio histórico e arqueológico, nós podemos estar transmitindo, né, para a sociedade como um todo, né? Então, poder ter uma visitação ao local, todos os aspectos relacionados à história podendo ser contada, né, visitada por estudantes de escolas, pelas pessoas em geral, é muito importante.
Agora, em colaboração com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a Unesco vai estar envolvida numa série de atividades, nomeadamente a criação de um museu nas proximidades do sítio arqueológico do Cais do Valongo.
A Unesco dará apoio na elaboração de um museu da escravidão e da liberdade, né, que será construído nas proximidades do sítio arqueológico histórico. Então, esse museu vai buscar trazer peças e coleções relacionadas à história africana no Brasil, também com esse objetivo de mostrar. Então, é todo um trabalho que está sendo construído, porque a partir do momento que você aprova, né, é um sítio como patrimônio mundial, isso desencadeia uma série de outros trabalhos que devem ser elaborados. Então, o lançamento de um sítio novo não significa a finalização de um trabalho, mas sim o começo de um trabalho, né? E nós temos já todo o trabalho na década, e a partir desse sítio arqueológico, nós vamos, junto à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, desenvolver uma série de atividades onde nós vamos poder estar concretizando melhor essa questão da conscientização, da não discriminação, etc.
Será também uma forma de conhecer melhor a riqueza cultural que a presença africana proporcionou a essa cidade do Brasil, como frisa no vídeo Memórias do Cais do Valongo, o historiador e escritor Luiz António Simas.
Nas Américas, onde o negro foi economicamente escravizado, ele culturalmente foi o elemento civilizador. Uma tragédia sempre é uma tragédia. Não tem como você tirar da tragédia essa perspectiva. Mas há insights na tragédia que nos redimem como homens. Por isso a relevância da gente estar atento a tudo que acontece na zona portuária. Por isso a relevância de saber que a zona portuária, ela grita. Ela grita no que ela é e ela grita naquilo que ela não é mais, né? E por isso a necessidade vigorosa de contar, a necessidade vigorosa da palavra, a necessidade fundamental de falar, a necessidade de passar a herança da ancestralidade. A tradição é o elo. A tradição é uma corrente que um outro elo vai ser colocado depois e você não sabe a princípio que outro elo é esse, né? Mas é o elo que joga para frente, é o elo que pensa lá na frente. Você vai lá atrás, você aprende, você escuta, você passa para frente, você dinamiza.
Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão. Os tambores de Minas soarão.
Foi assim a rubrica Década dos Afrodescendentes desta segunda-feira, em que ouvimos excertos do vídeo Memórias do Cais do Valongo e Rebeca Otero, coordenadora interina da Cultura Unesco no Brasil. Na próxima segunda-feira falaremos com ela sobre outros aspectos relacionados com o uso dos volumes da história da África no Brasil.